Você está ouvindo o Tio Dev, aqui é Jorge Brás e estou na companhia de Igor Faustino. Faz um tempo que a gente não grava, né, Igor?
Cara, é verdade, faz tempo pra caramba, né? Que bom que a gente voltou e tentar deixar mais frequente as coisas aqui. Mas qual é o tema de hoje, mano?
Eu pensei numa pauta aqui, cara, e eu realmente acho que você vai gostar e acho que muita gente que nem é... Que ouve o nosso podcast sem ser da área, que não tem nada a ver com programação, também vai curtir. Porque o tema que eu pensei é falar sobre os excessos da tecnologia. Eu não sei como a gente vai chamar isso no fim das contas, mas um título provisório seria os excessos da tecnologia. Como que a gente tem usado as ferramentas digitais, os devices no último ano, nesse ano de pandemia que a gente meio que foi forçado a ficar mais tempo do que o normal nas telas. E aí eu quero saber de você e também quero contar um pouquinho sobre como foi esse ano pandêmico aí com a tecnologia e o que, que a gente pretende fazer nesse 22 que está começando agora.
Tá, então deixa eu ver se eu entendi. Você quer falar em como a gente vem usando a tecnologia, ainda mais nesse contexto de pandemia, onde está todo mundo travado dentro de casa, todo mundo fica muito sozinho, preso com o celular. É isso?
É. Basicamente, a gente já usava a tecnologia há bons anos atrás. A ideia veio de falar sobre excessos da tecnologia em geral, mas eu também queria saber de você, porque eu tenho coisas para falar assim que eu notei, de mudanças que aconteceram nesse uso nosso mesmo, só que no ano passado, porque eu imagino que você também, eu fiquei, cara, certamente eu fiquei, tranquilamente eu fiquei bem mais de um ano sem sair de casa, assim, exceto para ir em, sei lá, médico, farmácia, supermercado. E, pelo menos comigo, estando mais tempo dentro de casa, eu percebi que, pelo menos no começo, o meu tempo de tela, de celular e computador, aumentou muito.
Não, claro, pra mim também. Na verdade, aumentou muito de coisa, entre aspas, né, inútil, né, de rede social, de memezinho da internet. E fica muito pior quando você não pode sair pra caminhar, quando você não pode sair pra sei lá, e comer alguma coisa, ir num bar, ir ver alguém. É, então, literalmente, seu único contato com o mundo lá de fora virou o Instagram, virou o Twitter, virou o YouTube, né?
E outra, no começo da... Nem só no começo, uma boa parte, assim, depois que a pandemia começou, eu acho que todo mundo ficou mais grudado nas notícias, né?
Sim, sim.
Tipo, pra saber a situação no nosso país, no mundo afora e tal, nosso estado, nossa cidade. E isso eu acho que foi uma das coisas que mais contribuiu pra eu ficar mais tempo no celular, na internet.
Eu não sei, eu acho que talvez o contato mesmo, precisar ter coisas, estímulos novos, né, que você não podia ter mais só indo na rua e vendo pessoas. Eu acabei, pelo menos, suprindo de outra forma. E é uma coisa que, até agora, tipo, já tá mais tranquilo, né, entre aspas. Mas você já pode sair, tomar um sorvete, alguma coisa assim. Claro, seguindo todo o protocolo lá, né? Que ainda vai ficar um tempinho. Mas muitos desses hábitos eu ainda tenho. E isso me incomoda até hoje, sabe? Tipo, sei lá, eu acordar e a primeira coisa que eu vou fazer é rolar o feed do Twitter pra ver se tem alguma notícia, pra ver se tem alguma coisa interessante, pra ver se alguém fez alguma coisa. Porque eu vejo muita notícia no Twitter, né? Tanto de tecnologia, tanto de do mundo, seguindo os portais, seguindo as coisas. E é uma rotina que é meio estranho, sabe? Você gasta muito tempo do dia de manhã, uma coisa meio, entre aspas, inútil, né?
Eu acho que é um hábito que você vai acabar fixando assim, meio que sem querer, e depois é difícil de se livrar dele. Tipo, acordar e começar já a rolar na timeline de alguma rede social. E eu acho que é um problema de usar, por exemplo, rede social como Twitter para ver notícia, porque a sua intenção é ver notícias que te interessam. Ou ver no... Você começa a ver coisas que você sabe o que quer ver, mas depois de um tempo você percebe que aquilo te fisgou, e aí você perdeu a noção de quanto tempo você ficou ali. Você entrou pra ver notícias pontuais, mas aí você acabou se perdendo.
Ah, é verdade, 5 minutos no Twitter viram 3 horas.
É, e você só percebe depois das 3 horas, você não percebe durante.
Não, tu só percebe depois que isso começa a te atrapalhar, né? Mas na verdade não é tanto. Não é tanto só da rede social, né? Hoje em dia qualquer coisa tá tentando te prender pra ficar cada vez mais tempo no celular, né? Os algoritmos de YouTube, de até sites de notícia mesmo, eles vão te dando propagandas, vão te dando coisas de temas que você sabe que é relacionado, você vai passando, e quando você vê, você passou muito mais tempo do que você estava planejando, né?
O meu maior problema hoje, é o YouTube. Cara, eu perco tempo até com as minhas playlists no YouTube, porque eu tenho playlist para alguns tutoriais de tecnologia, eu tenho uma playlist para músicas, eu tenho uma playlist para notícias, uma para curiosidades, e aí quando eu me vejo, eu tô perdendo tempo até com a organização dessas playlists. E assim, tá. Chegou num ponto que eu sei que é desperdício de tempo. Não importa se aquilo vai me ajudar depois. Sabe quando chega. Quando o tempo que você gasta já não vale mais a pena?
E você tá meio no modo automático, né? Você tá fazendo aquilo só por fazer.
É a mesma coisa da timeline do Twitter. Você começa com um objetivo específico, mas acaba se perdendo. E percebe depois de horas que você ficou lá.
Mas tem algum jeito? Você acha que tem algum jeito de não fazer isso?
Tá. Acho que a gente vai começar a falar de coisas mais interessantes pro ouvinte, talvez. Uma coisa que eu fiz depois que eu percebi que eu tava passando tempo demais no celular, especialmente no celular, porque no computador eu costumava passar a maior parte do tempo mesmo, independente de ser ano de pandemia. Porque você estuda, você trabalha, você se entretém com uma série ou um vídeo no YouTube, ou enfim, a minha vida tá no meu computador, então é natural que eu passe muito tempo nele. Mas no celular, eu acho que a coisa foi tipo de 2 horas, uma média de 2 horas por dia. Eu não tô falando 2 horas no app, eu tô falando 2 horas no geral, no
No
celular.
celular.
E o meu celular tem uma tela pequena que não é muito convidativa para passar muito tempo. Mas, cara, de uma hora para outra eu percebi que essas 2 horas viraram 4. Fácil, tá? E aí, quando eu percebi isso, e esse é o ponto, eu me fiz consciente de que a coisa tava estourando assim. Eu comecei a me policiar. Então, tem um aplicativo no nativo, não é um aplicativo, na verdade é uma funcionalidade nativa do iPhone que tem pro Android também. Eu não vou saber dizer a partir de qual versão, mas no iPhone ele chama tempo de uso. E você entra lá no ajustes e você consegue ver quanto tempo você gasta por dia e quanto tempo você gasta em cada aplicativo. E também quanto tempo você gasta por semana. Então é fácil fazer uma média, tanto semanal quanto diária, e levando em conta os aplicativos. E o recurso que eu mais gosto é que ele me deixa limitar o uso que eu passo em um aplicativo, por exemplo. Um aplicativo que eu gasto muito tempo até hoje é o de podcast. E, tipo, ele nem conta o tempo que eu tô lá navegando, ou melhor, ouvindo o podcast. Ele conta o tempo só que eu tô com a tela do aplicativo aberto, sabe? E já é grande. Então eu limitei isso. Aí eu colocava lá, tipo, 15 minutos por dia. Se eu estourasse isso, ele bloqueava o aplicativo. E aí eu tinha que colocar uma senha que eu tinha configurado. Isso já me dá um aviso, se eu estourar, de que, olha, eu tô travando, você quer usar? Tá bom, mas você vai ter que botar uma senha. Isso já é uma chatice. E chato ou não, é uma forma também de me avisar que eu tô excedendo o tempo que eu me programei pra usar aquilo, sabe?
Eu entendi. Isso funciona pra você?
Muito. Eu vou te falar. Eu fiquei felizaço porque uns meses atrás eu bati meu recorde de menor tempo de uso da tela num dia. Chuta quanto tempo eu fiquei... Desculpa, foi uma média semanal. Chuta qual foi a minha média de uso por dia na semana.
É. Meia hora.
Olha, eu queria. Deu acho que 42, 43 minutos.
Cara, eu não sei se isso funciona pra todo mundo, esse tipo de aplicativo. Não funciona pra mim, por exemplo. Eu já tentei usar vários.
Tá.
Mas assim, no meu caso, eu não uso celular, tá? É muito difícil pegar o celular. E tirando o YouTube e o Twitter, eu não uso rede social também. Então, a maior parte das vezes que eu tô scrollando o feed do YouTube, o feed do Twitter, eu tô no computador. E no computador é difícil bloquear esses sites. Tem as extensões e tal, mas... é muito fácil pra você só botar a senha e continuar usando. E isso nunca foi um problema pra mim. Tipo, ah, beleza, tem um empecilho a mais, mas eu coloco a senha e tudo bem. E eu, tipo, eu tenho mais 5 minutos ali, mas vou estendendo o tempo. Mas o problema de verdade também é o YouTube. Porque você falou, ah, você vê tutorial no YouTube. Você tem coisas úteis pra ver no YouTube. Então, pronto, você bloqueia uma coisa que é útil pra você... Só que quando você começa a usar para o fator útil, você vai desviando e no final você está vendo meme de gatinho. Esse sempre foi um problema para mim, eu nunca precisei resolver. Tudo bem, Twitter, Facebook eu nem abro, né? Mas Twitter, daria para bloquear. Mas aí, tipo, ainda tem coisas úteis que eu queria ver lá, tipo, ver as últimas notícias de sei lá, de alguma distribuição Linux, de uma tecnologia que eu sigo. Mas ver alguma coisa que está acontecendo no mundo.
Uhum.
Tipo, eu acho muito difícil bloquear uma coisa que eu acho útil, sabe? Tem aqueles aplicativos de internet pra você ficar focado, que, ah, eu quero ficar meia hora focado. Daí você instala o aplicativo, você instala a extensão, você fala, só vou liberar esse site e todos os outros, ele vai me dar uma mensagem. Só que se o site que eu precisar é o YouTube, como que eu bloqueio o algoritmo dele?
Eu queria muito, eu usava um aplicativo chamado Freedom, e ele faz isso, ele bloqueia, por exemplo, o YouTube no tempo que eu determinar. Só que assim, ele não bloqueia uma URL específica do YouTube. Se ele bloqueia o YouTube, é todo o YouTube. E aí eu tinha um problema, porque os professores no EAD, eles postavam aulas no YouTube. Então, eu não podia bloquear. Eu queria bloquear para eu estudar. E ao mesmo tempo, eu precisava do YouTube para estudar. E isso foi muito ruim, cara. Muito ruim. Então eu te entendo. Eu te entendo totalmente quando você fala, olha, você quer bloquear uma coisa. O problema é que essa coisa tem coisa... essa coisa tem coisa. O problema é que essa coisa a ser bloqueada... Você precisa dela, realmente precisa dela em algum momento. E não é algo que você pode se dar o luxo de simplesmente remover seu acesso por um tempo. Isso é... Até hoje eu não sei bem como lidar com isso, sabe? Então aí entra muito mais o autodomínio mesmo, né? O seu autodomínio de conseguir se policiar ali.
Eu acho o maior problema de tudo isso, de... ficar muito tempo em celular, muito tempo em computador, muito tempo em coisas que você não deveria ficar, né? É que é muito fácil pra você se desviar por um segundo. Você tem muito estímulo de coisa, que você quer ver. E às vezes as coisas que você quer ver não são nem coisas que são, tipo, improdutivas, né? Você nem memes de gatinho, né? Às vezes você tá no YouTube e você vê um outro vídeo que tá relacionado pro seu tema, mas você já não deveria mais gastar tempo ali pra ficar vendo aquilo, você já estourou o seu tempo planejado, vamos supor, sei lá, você quer estudar por uma hora, porque depois você tem que fazer um trabalho, tem que fazer alguma entrega, fazer alguma coisa.
Aham.
E daí você termina de ver o vídeo, você vê a thumbnail de outro vídeo com um título super legal que você acha naquele momento que vai te agregar pra caramba. E daí é muito fácil pra você clicar lá e adiar o tempo que você tinha pra fazer as outras coisas.
Eu vou dar uma dica de algo que eu uso no meu navegador que talvez possa ajudar. Me ajuda, pelo menos. O problema é que essa extensão só tem para um navegador que, no meu caso, não é um navegador padrão. Mas ela chama DFTube, Distraction Free for YouTube. E ela te dá opções de você bloquear elementos na página do YouTube. Eu cheguei ao ponto, cara, de bloquear tudo. A única coisa que eu tinha na página do YouTube era a barra de busca e a logo do YouTube. Então ele não me mostrava vídeo, ele não me mostrava nada. A tela ficava branca, tinha uma barra de busca lá em cima. E você consegue bloquear... você pode ser permissivo ou restritivo. Se você for mais permissivo, por exemplo, você pode sim mostrar certas thumbnails de vídeos. Mas você pode, por exemplo, ocultar o botão de like ou dislike, ou então os comentários para baixo do YouTube, etc. Isso limpa um pouco a tela. E eu acho que, pelo menos no meu caso, diminui esse gatilho que você tá falando, que é de terminar um vídeo que você tá assistindo porque você precisa, e ver um vídeo chamativo, mas que você não tem que ver ele agora, uhum. Sabe?
É, isso pode ser uma solução interessante mesmo. Mas parece ser muito, meio difícil de usar, né? Você tem que bloquear um elemento da página ali.
Então, ele é bem alto nível, uma extensão que você baixa pro Google Chrome ou pro Brave. E você sai marcando as caixinhas, sabe? Do que você quer deixar e o que você quer tirar. É bem facinho de configurar. Qualquer um, assim, sem experiência, consegue configurar fácil.
Ah, massa.
Mas eu vou deixar o link na descrição, no show notes do episódio, pra quem quiser testar.
Isso pode ser bacana mesmo. Ah, mas no fim do dia, não importa, né? O que você tem que fazer é manter o hábito, né? É ter a força de vontade, saber que você tem outras coisas pra fazer e se policiar, né? Se fazer as coisas de jeito, de uma forma consciente.
É, você falou do hábito, eu li há um tempo atrás talvez você já tenha ouvido falar, chama Hábitos Atômicos, é de um escritor, um autor dele, chama, é o James Clear.
Não.
Cara, tem uma parte do livro que ele basicamente te diz o que fazer para se livrar de hábitos ruins e fixar hábitos saudáveis. Então, eu vou dar um overview bem por cima mesmo, mas que já mostra o poder desse negócio. E eu consegui implementar para algumas coisas. Então, ele diz assim... Um hábito que você quer fixar, ele precisa ser claro, atraente, fácil e satisfatório. E o hábito que você quer descartar, você inverte isso. Então, se o bom tem que ser claro, o ruim tem que ser invisível. Se o bom tem que ser atraente, o ruim tem que ser desinteressante. Se o bom é fácil, o ruim tem que ser difícil. E se o bom é satisfatório, o ruim tem que ser insatisfatório. Vou dar um exemplo do que eu consegui implementar. Eu odeio lavar louça. Mas eu também odeio sujeira e olhar pra pia e ver aquilo tudo sujo, né? Então, eu descobri como Eu fazia para transformar o hábito de lavar louça em algo menos ruim. Se eu odeio lavar louça, eu amo ouvir podcast. Então, certos podcasts de notícia eu ouço enquanto eu lavo louça. E eu percebi que quando eu ligava um áudio de notícia, por exemplo, na cozinha e começava a lavar louça, a coisa era muito mais tranquila de fazer. E eu nem via eu fazendo. Então, tipo, eu peguei uma coisa que era desagradável e eu deixei ela um pouco agradável. Sabe?
Tá, então tu juntou com mais coisas, né? Pra poder te dar essa motivação.
É. Ah, um outro exemplo de algo, um hábito bom que as pessoas às vezes não têm dificuldade de manter é beber água, né?
Uhum.
E embora eu não tenha dificuldade, uma dica que eu dou é sempre ter uma garrafa de água por perto.
Pra ficar fácil, né? Pra tirar toda a barreira que você tem pra beber água.
É, exatamente. Olha só o que você falou aí, ó. Fácil, claro. Tá na sua frente. É só esticar a mão e dar um gole. Pronto. E você nem percebe o que você tá fazendo. E de uma hora pra outra aquilo realmente virou um hábito. E isso é muito legal. Agora, sei lá, eu vou dar uma... Era um exemplo de música, inclusive, tipo, quem tem hábito de tocar um instrumento, imagina que você gosta de tocar violão e você... O seu violão tá sempre atrás da porta do seu quarto, dentro da capa uhum. dele. Então, ele não tá na sua vista e mesmo que tivesse... Por incrível que pareça, as pessoas podem ouvir isso e achar, poxa, mas a pessoa tem que ser muito preguiçosa de não querer pegar no violão só porque tem que tirar ele da capa. Mas, cara, faz muita diferença. Se o seu violão tá no canto de destaque do seu quarto e sem capa, tipo naqueles tripézinhos, sabe, que deixa Sim. ele de pé, é exatamente igual a água, você só estica e tá no seu colo.
Não, isso é verdade, porque, por exemplo, o hábito de beber água eu peguei muito fácil depois que eu comprei uma garrafa. Antes eu quase não bebia água e agora, por ter a garrafa ali, eu tô sempre bebendo. E, inclusive, eu já ouvi falar, já, se você quer acordar cedo e ir pra academia, planeja, coloca a roupa da academia pra fora do guarda-roupa já na noite anterior. Pra quando você acordar, você não precisa escolher a roupa, você já tá... É literalmente tirar todas as barreiras, né? Tudo que poderia te desanimar. Todo o tempo que você teria de gastar fazendo isso e talvez desistir, você tira, né? E você simplifica ao máximo que você pode.
É. É a tal da fadiga da decisão, né? Quando você precisa pensar demais para fazer uma coisa simples, aquilo vai... Mesmo que não pareça, vai acumulando durante o dia ou durante a semana e você vai sentindo cansaço mental.
Então, no caso, voltando para a rede social, voltando para o celular, seria, sei lá, no meu caso de acordar e ver o Twitter, é não deixar o celular perto da cama.
É, e você acabou de me lembrar do que eu queria falar e não conseguia. Uma das coisas que eu fiz quando eu queria diminuir o tempo de tela do celular, no seu caso é o Twitter, no meu caso era o aplicativo de podcast ou algo assim, uma coisa que eu fiz foi aquele limitador lá, se eu estourasse o tempo eu tinha que botar a senha, ou seja, eu tornei ele um pouco desinteressante, né? Eu tornei um pouco exaustivo, ai, ter que ficar lembrando, colocando a senha no teclado tá, toda hora. Mas uma coisa, cara, que eu fiz... E eu faço até hoje, quando eu percebo que eu tô me excedendo no tempo de tela, eu deixo a minha tela do celular, toda preta e branca.
Ah.
Tem um filtro de cor, pelo menos no iPhone, e você consegue fazer isso. E tipo, quando eu abri aquela tela, era muito chato, era muito feio. E eu queria... passar o menor tempo possível, fazer o que eu tinha que pra fazer e deixar logo aquilo de lado. Jogava o telefone no canto. E isso ajudou. Isso ajudou muito. Ajuda até hoje, na verdade.
Mas você tem que colocar manualmente esse filtro, né? Não dá pra ele ativar automático.
É, você tem que ativar e desativar. O que é mais uma coisa que, pelo menos pra mim, é bom. Porque se eu pego ele e preciso fazer uma coisa rápida, tipo mandar uma mensagem pra alguém por necessidade mesmo, eu não vou perder meu tempo de deixar a tela colorida de novo, sabe? Eu vou escrever com a tela preta e branca e pronto. Só que se ela tivesse colorida, talvez eu fechasse aquilo e pulasse pra um outro aplicativo. E como ela tá preta e branca, ela tá, sabe, tediosa, monótona, então eu não tenho um estímulo a mais pra continuar ali.
Entendi.
Eu não sei se isso teria o mesmo efeito pra maioria das pessoas. Isso dá muito certo pra mim. Eu acho que é uma dica que eu dou, sabe? É descobrir o que funciona pra você. O que é um gatilho pra você. O que te estimula e o que te desestimula. E daí usar isso a seu favor. Mas aí você precisa testar umas coisas e ter a mente aberta, sabe? E ir descobrindo o que funciona pra você.
É uma tentativa e erro, né? É muito. E às vezes uma coisa que funciona em um momento pode não funcionar em outro, né? Você pode ficar anestesiado, né? Por aquilo. Por aquele estímulo, talvez.
É. É aí o problema de deixar virar hábito, né?
E é isso também que pesou muito na pandemia, né? Muita coisa virou hábito por falta de escolha.
É, e entretenimento, sei lá, tem muita gente que gosta de ir pra academia ou sair pra fazer exercício e embora isso seja essencial, assim, sendo bom ou não, algumas pessoas tinham um entretenimento de praticar um esporte. E daí aquilo provavelmente foi substituído pela Netflix, né?
É, ou mesmo visto em trabalho, né?
É, sim.
Muita gente trabalhando de casa, muita gente não precisando parar na hora por causa do... Não tinha mais nada pra fazer, né? Perdia a noção do tempo. Isso é um problema do home office também, né?
É, eu vendo notícias há um tempo atrás, uns especialistas estavam falando do aumento de diagnóstico de miopia nas pessoas, assim, ao redor do mundo. E uma das explicações é que quando você passa, as pessoas passavam muito mais tempo olhando para uma tela, é uma coisa que tá logo na sua cara. E os especialistas recomendam, os médicos falam, que é bom você de tempos em tempos olhar para o horizonte, olhar para alguma coisa que está bem longe da sua vista, sabe? E esse hábito de ficar muito tempo em frente a uma tela estava levando ao aumento dos diagnósticos de miopia. Eu fiquei chocado quando eu vi isso, cara.
É muito fácil, né, você ficar o dia inteiro no computador e ter no celular, né? A tela fica muito perto do olho.
É, se você for, sei lá, ver alguém, um especialista falando de ergonomia ou de como, sabe, trabalhar direito no home office, alguém em algum momento vai falar assim, depois de uma hora, 50 minutos ou, sei lá, uma hora e meia, fica de pé, dá uma volta, faz uma pausa, bebe uma água, sai de frente da tela. E agora você tem um motivo médico pra fazer isso.
Ah, e até postura, né? Problemas de coluna.
Também.
Mas então, no final, se a gente for listar aqui os hábitos que a gente perdeu ou nunca ganhou e que a gente deveria ter pra ter uma vida mais saudável fora do computador... seria, então, você levantar, dar uma caminhada, não acordar e ir direto pro computador, talvez, pro celular. O que mais a gente poderia incluir nisso? Vamos montar aqui a nossa meta de hábitos para 2022.
Tá. Meta de hábitos digitais.
Exato.
Ou não.
Não digitais, né?
Olha só, Eu gosto da ideia de você substituir uma coisa por outra. Então, o seu objetivo, no seu caso, por exemplo, que é não correr a timeline do Twitter, eu acho que o objetivo não é só deixar de correr a timeline do Twitter, mas colocar alguma coisa saudável no lugar, sabe? Tipo, vou acordar e a primeira coisa que eu vou fazer é, digamos, ir na cozinha e tomar um copo d'água. Pode ser qualquer outra coisa, que não seja pegar o celular e ir no Twitter. Ou pegar o celular.
Entendi.
E, por incrível que pareça, a grande maioria das pessoas, eu não tenho dado oficial aqui, mas a grande maioria das pessoas, a primeira coisa que elas fazem, a primeira talvez não, mas com certeza, para a grande maioria das pessoas, nos primeiros 10 minutos depois que você levanta, você vai pegar seu celular. E uma das coisas que eu ainda não fiz, embora eu não tenha esse problema, talvez por isso eu tenha adiando, mas ainda quero fazer, é ter um despertador, um relógio físico, sabe? Aqueles que ficam apitando.
Uhum.
Porque é um gatilho. O seu despertador no celular, você tem que pegar o celular para desativar ele. E aí você pegou o celular, entendeu?
Sim.
É o gatilho. É. Às vezes esse é o gatilho.
Esse é um problema. É, talvez dá pra resolver de um jeito mais fácil, sei lá, com uma Alexa, talvez. Não precisa ser tão analógico.
É, então, Alexa, ok. Eu deixaria o celular fora do quarto, sabe? Eu deixaria ele em outro cômodo, ou pelo menos, sei lá, dentro de uma gaveta, longe do alcance do meu braço deitado na cama.
Eu acho que outro cômodo seria o ideal.
Então, Então, você usaria a Alexa, por exemplo. Eu realmente ia apelar pro analógico mesmo. Mas a dica que eu daria é... substitua. Nunca pense em só em tirar ou só em colocar. Pense em termos de substituição. Porque eu acho que isso facilita.
Então, hábito 1, beber água quando acordar. Próximo.
Olha só, você tá substituindo um ruim por um bom, tá de ótimo tamanho. Próxima. Tá, no meu caso, vou falar de mim, o YouTube. Um alvo que eu tô... Uma coisa que eu tô tentando aplicar, só que às vezes isso me atrapalha também, mas é deslogar do Google. Quando você navega no YouTube usando o Google... usando a sua conta logada, ele vai guardar todo o seu histórico ali de vídeos assistidos e você vai deixar o algoritmo muito mais poderoso para te fisgar em coisas que você gosta, mas que vai te tirar a atenção da coisa mais importante. Então, aí seria uma forma de eu tornar esse hábito ou esse gatilho invisível. Sabe, lembra do hábito? Deixar ele mais isso, desagradável, invisível. Se eu abrir o YouTube numa página privada, sabe? Não aparece nada que eu quero ver. Absolutamente nada que eu quero ver. Então eu tenho que ir pra barra de endereço lá de busca e procurar uma coisa que eu preciso e não uma coisa que vai me fazer perder tempo. É uma outra dica.
Então talvez fosse mais fácil acessar o YouTube só em aba anônima, do que ficar deslogando do Google.
Olha, pode funcionar, mas no meu caso, que se eu sei que eu tô logado, facilita eu dar um Ctrl Tab e teclar Y lá e pro YouTube de novo. Então, é deixar difícil. No meu caso, eu preciso deixar difícil. Talvez funcione pra você abrir a aba anônima. Mas o meu caso não é suficiente.
Mas o que a gente trocaria o YouTube por?
Eu acho que é... Vou te dar um contexto. Vou me dar um contexto que talvez facilite eu responder a sua pergunta. Às vezes, como você disse, eu não posso... substituir o YouTube. O que eu preciso só tem no YouTube, certo?
Certo.
Então, o que eu vou fazer é deixar o ambiente do YouTube, mais preparado para eu usar só o que eu preciso. E menos chamativo, com vídeos que eu provavelmente ia querer clicar ou adicionar para ver depois. Inclusive, eu perco muito tempo com adicionando vídeos e não vendo nada, viu? Então, aí, a substituição, eu não vejo ela muito simples de fazer, porque você depende do YouTube nesse caso. Então, o que eu faria é isso, sabe? Deixar o meu navegador padrão, pelo menos, deslogado da minha conta do YouTube.
É por isso que eu comecei a fazer esses tempos, que não é necessariamente uma substituição. Mas sempre quando eu acho um outro vídeo que eu quero ver, eu só dou um bookmark nele e fecho. Pra ficar mais fácil depois eu encontrar ele e eu não precisar ver ele agora. Porque assim, pelo menos pra mim, muito do... Ah, eu preciso ver esse vídeo agora porque eu nunca mais vou achar esse vídeo se eu não fazer isso.
Ah, eu te entendo.
Então, tipo, o que eu comecei a fazer é salvar o vídeo e depois eu lido com isso. Tem funcionado até que bem. Não é a solução definitiva, mas talvez ajude.
É, eu acho que isso é um exemplo de uma coisa que funciona pra um e não funciona pro outro. Tipo, pra mim, eu entendo isso, é um alívio você adicionar uma coisa e sabe que tá lá pra você ver depois, você não vai perder, é uma coisa que você quer ver. Só que no meu caso, embora eu goste, seja bom esse alívio, eu percebo que também é um gatilho pra mim, pra eu entrar num buraco negro de ficar reorganizando playlist, criando nova, reorganizando e setando os vídeos e não sei mais o que e blá blá blá, e quando eu vi já foi essas 2 horas.
Ah, é que eu não lido com playlist, né? Eu ignorei elas. Eu tentei fazer isso,
então,
mas eu nunca olho as playlists, então acabava dando na mesma.
Cara, às vezes eu passo raiva comigo mesmo, porque é quase uma obsessão. As coisas precisam estar em playlists, porque o meu medo não é só perder, é não achar ele depois. E o fato de eu ter várias playlists, muitas playlists, dificulta isso. Então, é horrível. Eu não recomendo, não faça playlists no YouTube. Uma coisa que eu lembrei aqui, e eu acho que é legal a gente falar, eu e você, eu imagino, somos exceções, vai, quando o assunto é redes sociais. Eu não tenho redes sociais, não tenho nem conta em rede social. E você falou ainda há pouco que mal usa o celular.
Isso é verdade.
Eu acho que a grande dificuldade da maioria das pessoas é com essas 2 coisas. Redes sociais no celular. E eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Um primeiro ajuste que eu daria como dica, não sei se você concorda, mas desabilita a notificação de push.
Principalmente das daquelas coisas que te dão... muita notificação, né? Tipo, não precisa habilitar do WhatsApp se você trabalha com isso, sei lá, se você trabalha com marketing, tá no WhatsApp o dia inteiro. Não desabilita essa, mas desabilita, sei lá, do Twitter, né?
É. Ah, você...
Tu não precisa necessariamente ver.
É. Se você trabalha com isso, realmente é um caso à parte, mas eu acho que não é exatamente comum uma pessoa que precisa passar todo o expediente com as redes sociais abertas. Talvez o WhatsApp, mas as redes sociais no geral, aquele íconezinho vermelho, sabe? Aquele contador que fica no ícone na sua tela. Mano, é um trabalho que dá, mas sempre que eu posso eu desligo aquilo. E não precisa ser o tempo todo, pode ser só o final de semana, já faz diferença. Tira aquele troço da sua frente, aquele íconezinho, aquele contadorzinho gigante, que fica gigante, embora o meu nunca tá.
Tem o método, o modo não perturbe também, né, do celular. Tipo, você liga e ele não vibra mais, ele não vai fazer barulho se tirar uma notificação.
É, mas
Talvez possa ser alguma coisa já.
é verdade, isso é útil. No meu celular, embora ele vá bloquear aquele íconezinho que conta o número de conversas, ainda vai continuar. Então, sempre que dá, eu tiro, sabe? E uma coisa que eu vejo, às vezes eu tô perto de alguém e a pessoa tá com o celular na mão. Sabe quando alguém te manda mensagem e pula um bannerzinho na sua frente, na tela? E às vezes você tá num aplicativo e aquilo aparece na sua frente. Cara, eu não uso banner, não tenho banner. É muito fácil fazer isso nas configurações, independente do celular que você usa. É só ir lá e personalizar notificações por aplicativo. Ah, eu só quero receber notificação do WhatsApp na minha tela de quando eu puxo para baixo, para cima, sei lá, sabe?
Você só
Então,
quer ver a notificação se você de fato quiser ver a notificação.
isso, você vai fazer uma ação para ver ela não vai pular na sua cara, sabe? E cara, dá para fazer isso com qualquer aplicativo, não é só com aplicativo de rede social ou mensageria. Mas esses são os que mais atrapalham, né?
Sim, com certeza. E assim, o fato, eu falei que eu uso pouco rede social e é muito por causa disso, tá? Porque eu desliguei todas as notificações de todas as redes sociais.
Ah,
Então, mas
olha só.
eu esqueço que eu tenho ela instalada. Algumas eu nem tenho, né? O Facebook, por exemplo, eu não tenho, mas eu tenho Instagram instalado no celular. Eu só não abro ele nunca, porque eu não recebo notificações dele. E daí, alguma vez, tipo, uma vez no dia, uma vez na semana, puta, é verdade, eu tenho o Instagram. Daí eu dou lá 5 minutinhos e esqueço ele de novo, sabe? E é muito por causa disso. Porque eu não vejo, eu até esqueço que ele está instalado. Isso é uma dica boa, se você quer diminuir, né, a quantidade de rede social. Não precisa ser tão radical e deletar todas as suas contas, né? Às vezes, só diminuir a notificação, ou fazer a notificação não ter som, por exemplo.
Isso. Exatamente. Isso já faz uma diferença que você não faz ideia, assim. Ajuda muito. Uma outra coisa que eu diria, a maioria das pessoas hoje usa só o celular, né? Elas não têm um computador, por exemplo. Ou, sei lá, nunca pegam esse computador. Mas se você usa, trabalha com computador e não precisa profissionalmente de redes sociais no celular, cara, eu só digo, deleta. Eu sei que as pessoas vão, no geral, vão achar isso apelativo, mas é aquilo. Se tá te prejudicando, é cortar o mal pela raiz, sabe? E um pouco de falta, assim, de saudade, você não vai fazer mal você sentir. Depois você vai, como você mesmo, o Igor, vai até esquecer que tá ali.
Sim, isso é verdade.
Então era isso que eu queria falar de mensageria e rede social. As notificações, elas são gatilhos muito fortes. Aquilo pinga e isso é psicológico. Se você ouve um sonzinho de uma mensagem, você quer ir correndo ver. E se você não fizer isso, vai ficar com uma pulguinha lá. Nossa, quem será? O que será que é? Estão precisando de mim? Será que é alguma novidade? Não sei o quê. E é uma forma de você se auto-sabotar, eu acho. Então, a dica que eu dou é: se der, corte o mal pela raiz. Se não der, uma coisa que eu faço, por exemplo. Eu ficava muito, muito maluco quando pessoas me adicionavam em grupos sem me perguntar. E eu sei, as pessoas que estão ouvindo isso vão falar: Nossa, mas o Jorge é muito chato, não pode nem adicionar ele no grupo.
O
Não,
Jorge é
cara.
muito chato, não pode nem adicionar ele no grupo.
Não, não pode, cara. Se você quiser me adicionar num grupo, você vai precisar me convidar, porque eu bloqueio todas as pessoas de me adicionarem em grupo, seja no WhatsApp. Seja no Telegram, seja em qualquer aplicativo que eu possa te bloquear, eu vou te bloquear.
Isso existe?
Dá pra bloquear, cara. Você
Cara,
pode.
nesse exato momento eu tô tentando criar um grupo com você.
É?
Vamos ver.
Olha, Existem pessoas que têm carta branca, mas geralmente são pessoas que sabem da minha mania. Então,
eu criei aqui, hein?
Ah, você tem carta branca. Deixa eu te dizer uma coisa, Igor. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades.
Vou criar um grupo por semana pra ficar contigo.
Mano, já me colocaram num grupo que era... O nome do grupo era Grupo para Fazer Sons de Fórmula 1.
Como assim?
É sério, cara. Você entrava no grupo e só tinha áudio da galera falando... Nham. Eu não mereço isso, cara. Não, fala sério. E eu amo Fórmula 1, hein?
Deletei o grupo.
Mas dá pra fazer muito mais do que isso. Por exemplo, se tem... por padrão, eu tenho pouquíssimos grupos, tá? Tipo, eu tô falando que eu bloqueei todo mundo, mas, na real, eu tenho um grupo. Atualmente, eu tenho um grupo no WhatsApp. Não é o grupo da família, é um grupo de trabalho.
Você saiu do grupo da família?
Eu saí, eu não tô em grupo da família. Eu não tô em grupo nenhum, cara.
Eu não tive coragem de fazer isso.
Eu tô em grupo que eu não tenho escolha e preciso estar. O que eu tenho escolha, eu não estou.
Eu não preciso virar pra minha avó e falar, eu não vou participar do seu grupo.
Pois é, cara.
Mas eu mutei ele e ele tá mutado pra sempre.
Então, é isso que eu ia falar. Mesmo os grupos que eu tô, exceto do trabalho, eles estão mutados por padrão. Eles nunca me mandam notificação.
Exato. O grupo da família não me manda notificação também. Olha, eu tenho, tipo, 3 grupos da família, cara.
É muito grupo, cara. É muito grupo.
Porque, né, tem os núcleos da família, cada núcleo quer ter o grupo dele.
Sim. E às vezes tem subnúcleos, né?
É, sim. E tem as mesmas pessoas repetidas em vários grupos. Daí quando uma pessoa... Sabe aquela pessoa que manda bom dia?
Aham.
Uh-huh. E um memezinho?
Aham. Uh-huh.
Manda nos 3 grupos que ela tá nos 3 grupos, sabe?
Cara, eu não sei, eu não sei se eu tô ficando velho, se bem que faz muito tempo que eu sou assim, eu já era novinho quando eu fazia essas coisas, então eu não sei se é só a idade, sabe? Mas...
Eu não sei se é a idade isso também, cara.
Ultimamente, eu me preocupo muito com a quantidade de informações que eu tenho que lidar no dia a dia. E eu não sei você, mas... Quanto mais coisa eu vejo, mais cansado eu vou ficando. E eu não quero isso pra mim, sabe? Eu quero usar meu tempo com coisas que vão me fazer bem. Ou se é uma coisa desagradável, mas é uma necessidade, então vamos lá, vamos fazer. Às vezes a gente não faz tudo o que quer, né? Tipo lavar a louça. Mas na medida do possível, eu tento me livrar de tudo que é, sabe, supérfluo, superficial. E no fim das contas, eu acho que tem mais ganho do que perda, sabe? Lembra do livro do Zeno que a gente leu?
Sim.
Foi a primeira vez que eu ouvi o termo Jomo, foi no livro do Zeno. Então tem o FOMO, né? É o Fear of Missing Out. É o medo de perder algo. Então, eu não vou sair das redes sociais porque eu vou perder o último meme e eu não quero. Eu gosto de falar com os meus amigos do último, sei lá, da última notícia maluca. O Jomo é o Joy of Missing Out. Então, é o alegre-se por perder algo. Então, se você ou qualquer amigo chegar pra mim e disser, você viu o último meme? Nossa, eu não acredito, você tá por fora disso. Eu vou dizer, mano, graças a Deus eu tô por fora disso. Não sei, não quero saber e não faz a menor falta.
É que na verdade, quando você tá perdendo uma coisa, você tá ganhando outra, né? Que é o seu próprio tempo.
É, exatamente. O objetivo ali é ser dono do meu tempo, da minha agenda. E se você... Se você não tiver esse controle, as outras pessoas vão controlar o seu tempo por você.
E assim, é só pra deixar claro, a gente não tá falando de... Pelo menos você tem que virar um ermitão igual o Giorgio e bloquear todo mundo. Que eles são no grupo, não é isso? Mas é só não gastar todo o tempo que você tem livre com coisas que tu não quer fazer naquela hora. Tipo, às vezes assim, o Instagram fala, eu quero ficar 5 minutos, porque eu tenho que fazer outra coisa, e passa 5 horas. Então, você queria ficar 5 minutos, mas se passou 4 horas e 55 minutos, você não queria. A gente tá falando justamente pra você não gastar tempo com coisas que você não quer. Não se deixar levar, né?
Eu concordo com você. Eu acho que tem tudo a ver com a sua intenção. E a partir do momento que aquilo saiu dos limites do que era a sua intenção original, você tem que tomar cuidado. Então, era a sua intenção ler notícias no Twitter por 10 minutos. Só que quando passou de uma hora, aí excedeu essa intenção, entendeu?
Exato.
Então, eu quero perder 3 horas do meu dia no YouTube. Cara, se isso vai te deixar bem, perca. Não é nenhuma perda, né? Talvez você considere um lazer. E tudo bem, é a sua intenção. O problema é que é quando aquilo passa a dominar você e não o contrário.
Sim, exatamente.
Eu já li matérias que falavam que quando você passa, sei lá, até 20, até 30 minutos por dia no Facebook, você tem efeitos positivos. Eu não me importo de perder esses 20 minutos que poderiam ser positivos. Mas o Facebook pode ser importante para alguém. Que mantém contato, que se atualiza por lá, que sabe usar a rede, entende? Que tem
As pessoas fazem
intenção.
muita coisa, né? Facebook, Twitter,
É.
Instagram. Tem muita coisa útil, né? Que você consegue tirar.
Sim, tem.
Provavelmente é uma armadilha para coisas inúteis também, né? Mas.
É. Eu acho que muito do mal que isso faz para as pessoas não é o simples fato de usar, mas é como você usa. Então, se a sua timeline tá cheia de coisa desagradável e ruim que vai te deixar mal, 20 minutos é muito além da conta. Mas se ela tá cheia de coisas de pessoas que você ama, pessoas próximas que você tem um contato, são benquistas, 30, 40 minutos talvez te façam bem. Então, é um uso consciente. Eu acho que, no fim das contas, é isso. Você ter a intenção e ficar dentro daquilo, sabe? Ser o dono da situação e não o oposto.
Sim, exatamente.
Cara, eu tô me achando meio coach hoje.
Você tá meio com uma pira meio coach. Eu consigo ver você postando no Instagram e cobrando R$ 200 a hora.
R$ 200 a hora? Você acha? Eu vou morrer de fome assim, Igor.
Quanto que é a sua hora, cara?
Considerações finais, Igor?
Exclua suas redes sociais, elas só vão te matar. É isso. Não, brincadeira, né? Sei lá, faz o que tu quiser da vida e. Mas faz de um jeito consciente, né?
Eu acho que consciente é uma palavra forte aqui. Eu diria isso. Tenha consciência de quanto tempo você está gastando com as telas e com o que você está gastando tempo. E aliado a isso, veja se isso tá em conformidade com os seus objetivos de vida, sabe? Então, se faz parte dos seus objetivos usar as redes sociais por motivo que for, ok. Mas é aquilo que eu falei de intenção, né? Se você tem a intenção, é uma coisa. Agora, se aquilo tá excedendo algum limite, o seu limite, o limite que você pensou e se impôs, aí é quando você precisa prestar mais atenção. E a última coisa é, faça a sua agenda, senão alguém vai fazer por você.
Exatamente.
Vamos mudar o nome do nosso podcast de Two Dev para Two Coats.
É, e não tem a concorrência, então talvez seja bom.
Verdade, verdade.
Aliás, eu acho que não tem a concorrência.
Então, pessoal, valeu por ouvir a gente e a gente se vê no próximo episódio. Falou!
Falou!